Ora, muito boa tarde, viva, estamos com o Bloco Central. Visto da plateia, à direita, Pedro Marques Lopes, à esquerda, Pedro Siza Vieira. A sonoplastia é de Salomé Rita, que está lá em cima. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação desta conversa que acontece no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, nas conferências de março da ERSAR, entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Vamos, por isso, na segunda parte deste episódio, falar da gestão da água, que falta no Algarve, mas não só, do preço que podia servir como fator de moderação no consumo. Num tempo em que os municípios têm de fazer recolha seletiva de biorresíduos orgânicos e em que cada pessoa produz centenas de quilos de lixo por ano. E também vamos olhar para a luta ambientalista, para a sua razão e os métodos que utiliza. A campanha eleitoral está na reta final, nós estamos com o Bloco Central, os maiores partidos abriram a caça ao voto útil, fizeram desfiles de notáveis, deixaram para os partidos mais pequenos a ingrata tarefa de explicar a utilidade do voto à direita do PSD e à esquerda do PS, quando o que importa é saber quem vai ganhar as eleições, porque é ao líder do partido vencedor que o Presidente da República dará a posse como Primeiro-Ministro. Neste episódio, a escolha da música final é de Pedro Marques Lopes. Começo, por isso, a análise política por ti, Pedro Siza Vieira. As sondagens revelam uma tendência favorável à AD, mas os indecisos fazem com que tudo esteja ainda em aberto?
Boa tarde e muito obrigado pelo convite para participar nestas conferências. Eu acho que ainda eu não consigo arriscar previsões. Não sei se está tudo em aberto, mas acho que é muito difícil arriscar previsões e eu explico porquê. Nós, os dois partidos, PS e PSD, nas últimas eleições, juntos, tiveram cerca de 61% dos votos expressos nas urnas. E neste momento, 42% para o PS, 29%, quase 30% para o PSD. Aquilo que vemos nas sondagens, sem distribuição de indecisos e em todas as sondagens que têm ocorrido, são que estes partidos estão a ter intenções de voto entre os 20% e 25%. Não mais que isso, depois algumas sondagens fazem distribuição dos indecisos e procuram antecipar aquilo que será o resultado final. Isto significa, portanto, que nós temos ainda muita gente que votou nestes dois partidos e que não sabe muito bem em quem há de votar. E, portanto, eu acho que a maneira como estes partidos souberem daqui, ou melhor, como os indecisos, como os ex-votantes nestes partidos tomarão a sua decisão, muitas vezes até na cabine de voto, vai determinar o resultado das eleições. E, portanto, eu não consigo arriscar previsões. Mas posso especular um pouco à volta disto, porque eu conheço, nesta altura, se eu posso tentar perceber o que é que se passa, nós estamos a ver que o PS é aquele dos partidos que, nas intenções de voto, perde mais relativamente aos eleitores de 2022. Poucos deles terão ido para a AD, poucos deles terão no Chega, poucos deles terão passado para o LIVRE. Não me parece que Bloco de Esquerda e PCP que estejam a beneficiar de qualquer fuga de eleitores, porque não, as intenções de voto nas sondagens não alteram muito relativamente àquilo que tinham antes. Portanto, basicamente aqui nós temos uma situação de um conjunto de pessoas que estão hesitantes em saber como hão de agora a exprimir o seu voto. AD, sabemos que perdeu muitas intenções de voto para o Chega, daqueles 7 ou 8% que o Chega tem nas sondagens de diferença relativamente à votação de 22, uma parte muito significativa veio de eleitores do PSD e do CDS. E, portanto, aqueles que vai recuperando não são ainda suficientes para conseguir ir buscar uma maioria significativa, pelo menos expressa nas sondagens. Portanto, eu acho que está tudo muito em aberto e não consigo, nesta altura, arriscar uma previsão.
Pedro Marques Lopes, com a memória da maratona dos debates, também com estes dias de campanha, as próprias sondagens que o Pedro Siza Vieira estava agora a referir, o que é que antecipas que pode acontecer a 10 de março?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por me receberem. Para já é um prazer poder olhar para pessoas e não estar sempre a olhar para a mesma cara, que é o que acontece todos os fins de semana. E é bem mais agradável olhar para vocês, como se pode constatar do que para pronto, para o Pedro Sousa Vieira. Em segundo lugar, garanto-vos que na segunda parte vocês não serão daqui a dizer que eu sou um todólogo, porque eu vou ter calma e não vou fingir que percebo dos assuntos da água e dos resíduos, mas conseguirei dizer alguma coisa, porque senão era um fraquíssimo todólogo. Quanto às eleições e às previsões, eu, as últimas eleições, fiz umas previsões durante a semana e depois tive que andar a engolir tudo aquilo que tinha dito, porque errei completamente. E, portanto, tinha jurado perante mim próprio que não iria fazer essa previsão desta vez. E, portanto, poderia fazer aqui um bocadinho o que Pedro Sousa Vieira fez, mais conservador, com outro receio, e é conservador porque, francamente, ele acredita que não sabe. Eu também não sei, mas direi que, ao contrário do que é propalado para aí por 95%, para aí por 99% das pessoas, eu acho que estamos mais próximos de uma vitória do Partido Socialista do que da AD. Estamos mais próximos, que isto é a maneira que eu me defendo para segunda-feira, se correr mal. E eu passo a explicar porquê, e já vou aos indecisos. O Partido Socialista, historicamente, teve dois resultados muito maus. Algumas das pessoas que aqui estão a lembrar-se-ão, foi com Vítor Constâncio e com Almeida Santos. E mesmo assim esteve não muito longe daquilo que agora se dá ao Partido Socialista, aos 28% ou 29%. Com Vítor Constâncio foi mais abaixo.
22.
Por outro lado, quando o PSD saiu depois de muito tempo do poder, com Cavaco Silva, e não foram 8 anos, foi bem mais, foram, salvo erro, 10 ou 11, tivemos aquele pequeno tempo, mesmo assim o PSD teve 34% ou 35%. Ora, onde é que eu quero chegar? Para a AD poder ganhar, para a AD poder vencer, tinha que ter um resultado à direita, e eu vou fazer aqui algo contra a minha consciência e contra aquilo que eu acredito. Eu tenho muita dificuldade em pôr o Chega na direita. Ou pronto, posso pôr na direita não democrática. Mas, enfim, um partido que é não democrático não acredita, se eu acredito nisso, que faz parte desses dois setores da nossa política que existem numa democracia, que é a esquerda e a direita democrática. Mas vou dar de barato que o Chega está na direita. O Bloco, assim, de direita, teria quase 58%. Isto nunca aconteceu, nunca. Só há muitos, muitos anos, curiosamente, na segunda maioria, na primeira maioria, ou segunda maioria, já não me recordo, de Cavaco Silva, é que tivemos tão próximo quando o CDS e o PSD tiveram cerca de 54%. E, portanto, teria que haver uma debacle absolutamente extraordinária do PS, passado 42%, quase 41,39%, para ser mais preciso, ou por aí, destas eleições, teria que perder teria que perder quase 10% do eleitorado. Teria que perder quase 10% daquilo que teve, passado 41% para quase 31%. E eu não digo que isso não possa acontecer, mas acho isso muito complicado. Ainda para mais, sabendo, como disse o Pedro Sousa Vieira, que a maior parte do eleitorado que o Chega vai ter vem do PSD e dos partidos de direita. Portanto, este é o meu enquadramento. O segundo ponto que eu queria falar, para depois não ter uma intervenção muito longa na primeira, tem a ver com os indecisos. Primeiro temos que ter um bocadinho de calma. Há mais indecisos nestas eleições, mas não é uma diferença brutal de nas outras, na última semana. Há mais, mas não é uma diferença das outras eleições assim brutal. Isto contribui para muitas coisas. O Pedro Magalhães, há uns tempos, falava disso. Quer dizer, as pessoas estão muito menos... Vou dizer a ver se... Estás a ver? Tu
não,
conseguiste
não
dizer
arrisco,
também?
Não arrisco.
Com ideologia ou sem ideologia?
Partem muito menos de uma ideologia. E, portanto, estão muito soltos para o voto. O que faz com que, os últimos acontecimentos de campanha sejam marcantes para o seu voto. Por outro lado, esse é o primeiro, por outro lado, nós não nos podemos esquecer que os dois principais contendores são pessoas que não geram uma confiança imediata. São novos na perspectiva de que um deles nunca teve funções executivas, foi líder parlamentar, mas nunca teve funções executivas, o outro teve funções executivas, mas como nós sabemos, a coisa não correu muito bem. E, portanto, é normal que as pessoas se sintam pouco também motivadas. Por outro lado, tivemos a chegada de muita gente nova para votar. E a gente nova, tipicamente, vota pouco. Aliás, eu não receio arriscar dizendo que o voto destes indecisos e de muitos abstencionistas estará dependente de domingo estar um bom dia para apanhar sol, não estar um bom dia para apanhar sol, e chegamos a este limite. Portanto, é este mais ou menos o cenário, depois haveremos de falar de outras coisas, mas esta é a primeira imagem que eu tenho. Portanto, não se esqueçam que eu disse que havia uma hipótese, para segunda-feira eu não...
Pedro Cida Vieira, que importância é que teve a entrada, nós já tínhamos visto uma galeria de notáveis na AD entrar todos os dias na campanha, alguns dias acrescentando polémicas, noutros dias acrescentando, obviamente, apoio a Luís Montenegro, não foram todas iguais, mas depois entrou António Costa, ainda primeiro-ministro, que tem um valor à esquerda, que é o político com mais popular à esquerda. O que é que isso ajudou ou não? Porque também há aqui um senão, não é? Mostrou que Pedro Nuno Santos ainda tem que percorrer tem que fazer um grande caminho até ter o estatuto político que tem hoje António Costa.
Isso não há dúvida. Mas vocês não sei se repararam como é que o Pedro Marcos Lopes faz previsões. Dizem, eu acho que é isto, mas não tenho a certeza, e de qualquer maneira, no domingo, recordem-se que eu pus muitas
lamento,
condições.
Mas fui mais claro do que tu.
Muito bem. Bom, mas, basicamente, eu acho que o interessante é tentar perceber qual é o significado da entrada destes notáveis, porque o Partido Socialista começa a campanha, aliás, a sua ação ainda antes da campanha, com a ideia de novidade. Entra em cena Pedro Nuno Santos, o homem que decide, que faz coisas, que pode ter defeitos, mas isso é a consequência de estar disponível para arriscar e tomar decisões. O slogan ação, e por outro lado, com a ideia de que votar na AD é viabilizar a chegada do Chega à órbita da governação. E estas duas coisas não pegaram muito bem. Por um lado, nas sondagens continua-se a reparar que não há muita confiança nas qualidades de Pedro Nuno Santos para Primeiro-Ministro, tem uma taxa de rejeição relativamente elevada, portanto a ideia da ação não pegou muito bem. E, por outro lado, Luís Montenegro foi contrariando a ideia que inicialmente se tentava passar de que ele estava apostado em trazer o Chega para a área da governação e assim aceder ao poder. Tem sido torpedeado, mas tem-se mantido relativamente firme nisso. E, portanto, quer dizer, nesta altura, aquilo que o Partido Socialista parece estar a fazer é menos falar da novidade, da mudança, da ação, e mais começar a fazer apelo a coisas como continuidade, estabilidade, a importância de manter o rumo, e a presença de ministros nas ações de campanha, a presença de António Costa, é um bocadinho como se quisessem dizer, recordem-se, invoca-se, digamos assim, o currículo do governo na economia, no emprego, no crescimento dos rendimentos, nas finanças públicas, quase como fazendo lembrar, bom, vocês não gostaram muito destes últimos 2 anos, mas apesar de tudo, lembrem-se que porque é que votaram em nós e que afinal de contas valeu a pena. Portanto, eu acho que aqui a ideia é mesmo, um líder novo está a perceber que precisa de fazer apelo a ideias de continuidade e de estabilidade para tentar agarrar aqueles eleitores que em 22 foram às urnas votar no Partido Socialista e que agora ainda não sabem muito bem onde é que vão votar e eventualmente até recuperar alguns daqueles que neste momento estão a dizer que vão votar no LIVRE ou coisas assim e que podem ter um rebate de consciência daqui até às eleições. E aqui estou a dar um pouco a mão àquela previsão muito, muito cautelosa do Pedro Marques Lopes.
Ah, afinal houve previsão.
Mas, por outro lado, também, quer dizer, continuamos a ver que a tendência nas sondagens parece ser de que a AD vai crescendo ao longo das semanas e o Partido Socialista continua muito estável nas intenções de voto sem distribuição de indecisos. Portanto, acho que é o sentido e o significado destes aparecimentos é este, um pouco diferente daquilo que é no lado da AD. O lado da AD é um pouco a ideia de um apelo à unidade do partido, da direita, e por outro lado também a noção de que trazer aqui uma espécie de movimento e de sentido de vitória que em si mesmo costuma mobilizar os eleitores, ou seja, ao ver-se que as pessoas que estiveram no poder daquela área política estão outra vez a aparecer como não apareceram em eleições passadas, está-se de alguma maneira a criar uma sensação de vitória que espera que se sirva para recuperar eleitores que fugiram da área da AD nos últimos 10 anos e até eventualmente recuperar alguns daqueles que agora estão a dizer que irão votar no Chega. Acho que é esse o sentido.
Pedro Marques Lopes, era expectável que a entrada de António Costa num grande comício no Porto, com uma grande intervenção de António Costa, tivesse servido para fazer uma viragem na campanha do Partido Socialista. Isso aconteceu ou não aconteceu?
Ainda bem que me perguntas isso, mas eu acho que o maior erro que o Pedro Nuno Santos fez nesta campanha foi não reclamar a herança do governo dos 8 anos. Acho que foi um erro de palmatória. Quer dizer, eu, em nenhum lado no mundo, acho eu, em nenhuma campanha eleitoral, um partido incumbente, digamos assim, tem resultados para mostrar e não os mostra. Quer dizer, eu critico, há muitas áreas da governação do Partido Socialista que são criticáveis e é isso que o PSD teria que fazer, criticar aquilo que não se fez bem, mas o Partido Socialista não se elogiou naquilo que fez bem, ou que fez mal o PS é dizer as coisas que o PS fez mal, e o PS dizer aquilo que fez bem, e o PS por isso simplesmente não o fez. Quer dizer, eu ainda ando à procura do primeiro cartaz do Partido Socialista, onde se diga, quase duplicamos o salário mínimo nos 8 anos. Não falam. Um cartaz que dissesse temos uma trajetória de descida da dívida pública espetacular. As nossas exportações portuguesas pela primeira vez fazem mais de 50% do PIB. Nada. Ora bem, Pedro Nuno Santos estava com vergonha, isso é evidente. Estava com vergonha da governação de que fez parte. O que para mim é um bocadinho incompreensível. Como a campanha lhe correu mal, eu acho que nada melhor podia ter acontecido a Pedro Nuno Santos do que a vinda de António Costa. Aliás, desde essa aparição no Porto, parece que a campanha ganhou outro fogo. António Costa era o maior ativo que Pedro Nuno Santos tinha e, na minha opinião, foi deixado para demasiado tarde. E eu arrisco dizer uma coisa, se Pedro Nuno Santos ganhar as eleições, deve-o, sobretudo, a António Costa. Não exatamente por ele ter aparecido nestes 2 dias de campanha, que foram bons, mas porque lhe deu um lastro de coisas que as pessoas provavelmente vão valorizar. O aumento do salário mínimo, o aumento do salário médio, as questões financeiras, as questões económicas. Bom, eu acho que se ele ganhar, Pedro Nuno Santos ganhará muito por causa de António Costa. Por outro lado, se Luís Montenegro ganhar, será contra ventos e marés internos. Ou seja, por exemplo, se Luís Montenegro ganhar, será contra aquilo que Pedro Passos Coelho fez na campanha eleitoral do PSD. Porque há aqui uma disparidade. Enquanto António Costa ajudou a campanha do PS, acho que me parece claro por esta altura, enfim, para quem olhe para isto minimamente, de uma forma minimamente independente, que Passos Coelho deu umas enormes bazucadas na campanha de Luís Montenegro. Quer dizer, dizer aquelas coisas que ele disse, que são basicamente um discurso, é horrível dizer, mas é um facto, muito próximo do Chega, falar mais uma vez da subsidiodependência, é tudo o que a estratégia de Luís Montenegro não definiu. Ou seja, Luís Montenegro definiu uma estratégia, na minha opinião, certa. Traçou um caminho certo, fez uma linha, traçou as ditas linhas vermelhas com o Chega, decidiu fazer um recentramento da política do PSD, e essa era a estratégia certa. Qual não é o espanto de muitos de nós quando vemos aparecer o Dr. Paulo Núncio a dizer que do aborto e a gabar-se de umas coisas sobre o aborto bastante lamentáveis? Vemos o Sr. Oliveira e Sousa, peço desculpa, o engenheiro Oliveira e Sousa, a cabeça de Santarém, a negar as alterações climáticas, uma coisa verdadeiramente notável, mas pior o que Passos Coelho fez. E isto foi contra a estratégia de Luís Montenegro. Quer dizer, portanto, Luís Montenegro, se ganhar, é contra aquilo que lhe fizeram. Mas isto ainda é pior, porque não são só estas frases. O PSD, parece-me claro, é um partido com pouca solidez ideológica. De cada vez que tem um líder, arranja um caminho. Tem sido muito assim. O PS tem mais solidez nesse aspecto. Ora bem, quando o eleitor vê a oferta que Luís Montenegro tem, que é a oferta do PSD, mal ou bem, não é? E vê que há um caminho, mas que um ex-primeiro-ministro e que figuras importantes do partido parecem ter outro, é normal que se sintam inseguros no voto. Mesmo eu, e isso que fique claro, tendo eu convicção perfeita, a certeza absoluta, que Luís Montenegro cumprirá exatamente a palavra que deu. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. Mas eu percebo que as pessoas acham que são ali dois caminhos que conflituam e que, portanto, podem arranjar podem criar pouca segurança nos eleitores. E termino dizendo, António Costa ajudou muito, e repito a frase que disse, se ganhar, será muito por António Costa que Pedro Nuno Santos ganha, se Luís Montenegro perder, há de ser muito por causa das ajudas, entre aspas, como temos público que faz as aspas, que muitos dos seus companheiros de partido lhe deram.
Pedro, sim, mas o caminho perguntaste também sobre o voto útil, para incluir nessa resposta.
É isso. Não, mas, quer dizer, o caminho do Luís Montenegro é muito estreito, não é? Como ele reiterou várias vezes isto. Só aceita ser primeiro-ministro com duas condições. Primeiro, ser o líder da coligação mais votada e, em segundo lugar, não fazer qualquer espécie de acordo com o Chega. Nós já percebemos que há dentro do seu partido muitas vozes que acham que para chegar ao poder vamos para a cama com o Chega e isso não tem problema nenhum. E, portanto, o caminho dele é muito estreito. E, portanto, ele está a jogar todas as cartadas que pode, neste sentido de, por um lado, por via do discurso, por via do programa, tentar, digamos assim, recuperar aquele eleitorado mais velho, mais moderado, que fugiu do PSD há 10 anos atrás e que não voltou ainda, e por outro lado, tentar fazer o apelo ao voto útil, como quem diz, se for para haver uma mudança na governação, o voto tem que ser na AD. O que é uma espada de dois gumes? Isto eu diria que é o... Eu tenho falado com muitos eleitores centristas, quer tradicionais eleitores PS, quer tradicionais eleitores PSD, e estão verdadeiramente com um dilema. Por um lado, com esta sensação de que é preciso dar votos a um eleitor de direita que diz eu quero uma mudança, eu acho que o Luís Montenegro está a fazer o caminho certo, mas tenho muito medo que se ele não chegar lá, o partido vai empurrá-lo e vai fazer uma coligação com o Chega, e isso assusta-me. E, por outro lado, eleitores que não gostaram muito do PS nos últimos 2 anos e que dizem que a maneira de deixarmos o Chega fora na governação é darmos força à AD e ao Luís Montenegro.
Se a AD ganhar, se o Montenegro ganhar, é a melhor maneira de evitar que o Chega vá para o poder.
Exatamente. Portanto, o dilema do eleitor centrista e deciso é muito este. É quase uma coisa de cálculo. E portanto, eu continuo a dizer, acho que isto ainda está muito em aberto e percebo que tudo aquilo que tem torpedeado a campanha de Luís Montenegro é o reflexo de uma guerra surda no interior do PSD, quer por razões de valores, quer por razões, pura e simplesmente, quase pragmáticas, que foram expressas numa aparição de uma suposta força viva que eu julgava já morta há muito tempo do PSD, que é o Rui Gomes da Silva, que veio defender a aliança com o Chega, porque, dizendo, o PSD é um partido de poder e, portanto, o caminho para o poder, se for uma aliança com o Chega, não podemos afastá-lo. E, portanto, eu acho que esta situação, que começa a ser muito sentida, muito palpável, tangível para toda a gente, é aquilo que explica o número de indecisos que continuamos a ter.
Pedro Marques Lopes, o nosso tempo está a correr. Eu queria perguntar-vos sobre uma questão que foi tema central no episódio anterior, que tem a ver com a necessidade de reforçar os gastos em defesa, não apenas em Portugal, mas na Europa. Esta semana esteve em destaque por toda a Europa. Borrell chegou mesmo a avisar que a Europa está em perigo, que está mais em perigo do que estava há um ano. Mas na campanha eleitoral nada do que vem de fora e influencia a nossa vida é merecedora de atenção. Estranhas a apatia dos nossos políticos nesta matéria?
Posso criticar, estranhar não. Mas também, quer dizer, as campanhas eleitorais, isto, enfim, as campanhas eleitorais não são boas alturas para se debater temas verdadeiramente relevantes. Isto parece estranho dizê-lo, mas é verdade, porque os temas verdadeiramente importantes e aqueles com que nos debatemos não se compadecem de análises, não se compadecem de discursos, com discursos em comícios, com debates de meia hora onde cada um está à procura do dixote, nem num debate de hora e meia, não é? São temas que têm que ser analisados, abordados e discutidos com outra profundidade. É evidente que era bom, o Pedro Sousa Vieira dizia a semana passada, e eu concordo inteiramente com ele, que anda toda a gente a prometer baixar impostos quando nós sabemos exatamente é que eles vão subir e muito. E muito.
Sobretudo é preciso passar em Bruxelas, não é?
Mas quer dizer...
Estabilidade e crescimento.
Não, é que a questão já suplanta isto, quer dizer... Mas voltando ao tema, nós não debatemos o papel da Europa, nós não debatemos o problema que eu estou... Tenho que agradecer antes do tempo o problema destas palestras, da água, do problema dos resíduos, coisas, a questão demográfica em Portugal. Quer dizer, não discutimos de facto esses temas importantes. Eles têm que ser debatidos e eu acho que na campanha é difícil debatê-los, já o disse. Mas de facto não foram debatidos. E o problema que tu levantas, que é o problema da segurança, para mim, quer dizer, tornou-se evidente, até se tornou mais evidente hoje. Hoje não, ontem, hoje de madrugada, quando a probabilidade de nós termos outra vez o Trump nas eleições como presidente dos Estados Unidos cresceu. E eu relembro a frase de Macron. Macron disse que nós não podemos continuar a depender do voto dos americanos. Isso é vital, quer dizer, isso a Europa não percebe que se tem de defender. Sabes, eu, enfim... Já não é a primeira vez que digo isto. Nós, na Europa, habituamos a ter a defesa dos Estados Unidos, a não gastar o dinheiro que deveríamos gastar em defesa, porque fizemos uma concessão dessa tarefa essencial de soberania aos Estados Unidos, e conseguimos construir umas dezenas de anos de profundo bem-estar, do maior bem-estar que alguma sociedade viveu na história da humanidade. E também muito à custa de não termos de gastar dinheiro com armas. Só que agora a realidade é terrível, porque a realidade, acordamos, nós que andamos convencidos que havia a paz, que íamos ter a paz eterna e que saíamos à rua com umas flores e tal, muito simpáticos, no cabelo e não havia problema porque havíamos de resolver tudo com o diálogo, isso não é a história do mundo, isso não é o homem, isso não é a humanidade. Portanto, sim, temos que tratar da defesa, temos que perceber muito bem o que é que vamos fazer em termos da defesa da Europa, se isto vai ser mais gasto em armamento cada um por si ou se vamos ter de fazer um plano para fazer um exército europeu e que transformações isso vão acontecer na Europa por causa disso. Portanto, não tenho muitas ilusões. Vamos passar um período, muito mau período nos próximos anos. Vamos pagar muitos mais impostos e esses impostos que nós vamos pagar vão ter um reflexo político absolutamente terrível, que também tem a ver com as alterações climáticas que já vamos falar, porque isso tem consequências políticas graves, tem consequências até na vida da democracia, na existência da própria democracia. Se nós, numa época de abundância, temos o crescimento da extrema-direita e de fenómenos antidemocráticos como temos até agora, imagina quando nos disserem que se calhar não vamos ter um Serviço Nacional de Saúde tão bom, se calhar não vamos ter a educação.
Deixa-me passar a bola ao Pedro Sousa Vieira, porque nós não discutimos em campanha coisas que evidentemente vão ter custos no nosso modo de vida e andamos muito entusiasmados com as promessas, como estava a lembrar o Pedro Marques Lopes, de um choque fiscal proposto pela direita ou a promessa da esquerda resolver todos os problemas dos serviços públicos. Dia 11 vamos acordar e entrar em choque com a realidade, é isso que nos vai acontecer?
Dia 11 não. Mas a realidade vai entrar pelo gabinete do Primeiro-Ministro dentro, logo no momento em que ele tomar posse. Porque, Pedro Marques Lopes dizia que nas campanhas eleitorais não se discutem os temas importantes. Mobilizam-se pessoas, de razão. Mobilizam-se pessoas à volta de coisas como valores, identidades culturais, afinidades com determinadas pessoas, etc. Eu acho que isso é determinante do voto, mas há uma outra coisa também muito importante, que é nós estamos a escolher as pessoas que vão estar à frente do país se acontecerem coisas sérias. E uma das coisas sérias que se pode passar na próxima legislatura é a Europa entrar em guerra. E, portanto, nós estarmos em guerra. E, portanto, o temperamento, a capacidade, o pensamento de quem estiver em funções nessa altura vai ser crítico. Eu não tenho dúvidas que não é a mesma coisa. Não foi a mesma coisa ter, quando apareceu a Covid, o Presidente Trump ou o Presidente Bolsonaro, ou ter o Presidente Joe Biden ou o Presidente Lula da Silva, como aqui em Portugal, a capacidade Primeiro-Ministro António Costa e do governo que teve, foi importante para a maneira como nós tomámos decisões numa altura em que estava toda a gente um pouco perplexa e sem saber muito bem o que fazer. E eu acho que nós temos não só que lidar com estas, temos que estar, pode acontecer que de repente estejamos em guerra, e é preciso perceber, mas além do mais, eu já disse isto, os programas eleitorais são fantasias que não são suscetíveis de concretização. Porque só para nós termos 2% do PIB consagrados à defesa, que é o compromisso que assumimos junto da NATO, nós vamos ter que estar a gastar, já deveríamos estar hoje a gastar mais 3 mil milhões de euros do que gastamos com defesa. Nós, no final da legislatura, teremos que gastar muito mais. Então, se entrarmos em guerra, nem quero pensar no que vamos gastar. Portanto, ideias de que vamos baixar a nossa receita porque vamos baixar impostos ou que vamos começar a aumentar isto e aquilo e a fazer despesas, não se sabe muito bem onde, são promessas que vão ficar pelo caminho, quase inevitavelmente. E o problema é que nós não sabemos o que é que nenhum dos candidatos a Primeiro-Ministro pensa sobre política externa ou defesa. Não conhecemos a nenhum dos dois nenhuma espécie de pensamento nessa matéria.
Sendo que o Bloco Central, desde o que fez a democracia portuguesa, que foi o Bloco Central, não é? Sempre teve...
Não, tu e o Pedro Sousa Vieira.
Mas ajudamos, mais ele, infelizmente. Mas o Bloco Central ajudou, quer dizer, o Bloco Central sempre teve uma ideia muito certa de política externa. Nunca houve dissensão.
Era isso precisamente que eu ia falar. Os dois partidos têm pensamento estruturado e, de alguma maneira, completamente alinhado com as estruturas do Estado português, Ministério dos Estrangeiros, Ministério da Defesa, etc. Mas o meu ponto é, o mundo está numa convulsão tão significativa e tão acelerada que muitas das certezas do passado não vão valer daqui a 6 meses. Há decisões que têm que se tomar neste momento. Temos um Conselho Europeu que vai ter lugar na próxima semana, onde ainda estará sentado o Primeiro-Ministro em gestão, já sabendo eventualmente quem é que vai ser o seu sucessor. E onde se vai ter que tomar decisões tão críticas como saber, nós queremos avançar para um fundo europeu de defesa a ser financiado com nova emissão de dívida, ou não queremos isso, queremos que seja pura e simplesmente recursos nacionais de cada um dos Estados a participar num sistema de compras. Aceitamos a ideia de que a Comissão deva coordenar esforços de aquisição de equipamentos militares, isso. Ou queremos continuar com a nossa lei de programação militar e com os nossos programas que estão estabelecidos.
E a promoção de uma indústria de armamento que não temos, não é? A Europa está muito dependente.
Vamos dizer que não queremos Estado, ou vamos alinhar com a ideia de uma política industrial europeia para reforçar a nossa autonomia estratégica e reforçar a indústria de defesa europeia? Há pessoas que dizem que o Estado estar a definir estratégias económicas é uma coisa errada, indesejável e altamente estatizante. Estas coisas vão ter que ser decididas pelo Primeiro-Ministro e vão ocupar a maior parte do seu tempo no momento em que tomar posse. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem instruções neste momento, portanto, são os nossos embaixadores, na representação permanente, etc., que estão, digamos assim, a tomar posição em nome do Estado português sobre estas coisas, mas há de chegar um momento em que isto é a sério, que isto tem consequências na maneira como nós pagamos impostos, como nós temos coberturas de serviços públicos, e que o Governo da Nação tem que estar preparado para exprimir, defender, sustentar junto dos cidadãos portugueses. Pior que isso. Tipicamente, Portugal, em algumas matérias, designadamente de política externa e defesa, no seio da União Europeia, alinhava as suas posições com o Reino Unido. Nós hoje em dia já não temos Reino Unido para seguir. Portanto, quer dizer, estamos com os franceses que querem reforçar a capacidade europeia industrial, ou estamos com os alemães que não sabem muito bem o que é que vão pensar. Onde é que nós nos posicionamos? Eu acho que estas coisas vão se impor ao novo governo, e se tivermos então uma guerra, quer dizer, tudo o que se anda para aqui a dizer deixa de valer e passa a valer a capacidade executiva, a capacidade de gestão, a capacidade de mobilização dos recursos nacionais, da indústria nacional, das nossas forças armadas, a reprogramação muito rápida das prioridades nacionais, a capacidade de mobilização dos cidadãos para sacrifícios que neste momento nos parecem impensáveis. E, portanto, sabendo eu que as campanhas eleitorais não se fazem à volta destes temas, parece-me muito imprudente e insensato os partidos estarem-se a comprometer com coisas que eu tenho muita convicção que dificilmente vão poder concretizar uma vez no governo.
Bom, recordo que fazemos este episódio do Bloco Central no Pavilhão do Conhecimento, onde a ERSAR celebra 10 anos de regulação independente, com as conferências de março. É a altura para ouvir o Pedro Cisavera e o Pedro Marcos Lopes sobre a matéria que se discute também aqui nestas conferências. A toda a hora ouvimos notícias sobre a falta de água, principalmente a Sul, Alentejo e Algarve, mas não apenas, e andamos sempre com a ouvir também respostas conjunturais. Pergunto, e a pergunta é para os dois, já ouvimos falar aqui há pouco, se os preços mais altos como fator de moderação no consumo, menos agricultura com necessidade de consumo intensivo de água, ou menos campos de golfe ou campos regados obrigatoriamente com águas residuais, é preciso mudar o consumo da água em Portugal?
Ainda bem que me faz essa pergunta.
Exatamente. E tu preparaste-a?
Não, ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu não vou responder a ela. Porque há limites para um tipo se apresentar como metodólogo. E, portanto, eu tive, fartei-me de perguntar coisas ao Pedro Sousa Vieira, a grandes amigos meus especialistas nesta matéria, e tomei essa decisão. Não, eu não vou fazer essa figura triste. Mas vou fazer outra em relação a isto. Não é por me terem convidado que eu vou dizer. É um fenómeno, eu tenho que dizer que tenho muito orgulho, porque quando vocês me convidaram para vir aqui, eu, enfim, tomei atenção ao problema e às vossas conferências. Ontem até abri a SIC Notícias para ver aqui o meu camarada e amigo Pedro Sousa Vieira a discutir com outras pessoas este tema. Mas foi-me profundamente grato ver que todos aqueles discursos que nós vamos ouvindo, que eu sempre soube que eram mentirosos, de que não se planeia, não se pensa nos problemas, que andamos todos a vogar, assim, sabe-se lá, Deus, ao vento de quê ou à maré de quê, é uma mentira. E que há gente capaz, competente, conhecedora dos dossiês, que conhece muito bem o terreno e que está a fazer coisas e que já está a fazer coisas há muito tempo. E para mim, que ando há não sei quantos anos a dizer que nós temos gente muito boa a trabalhar nas áreas, temos muito boa gente no Estado, temos muito boa gente na entidade reguladora, temos muito bons políticos, lamento informar também, também há maus. Portanto, para mim é profundamente grato, como cidadão, ver isso. Depois, há algo que eu quero falar disso, eu sou consumidor de água, sou um daqueles 70% dos verdadeiros consumidores de água, porque também tenho uma família que tem investimentos na agricultura. E, portanto, não vou falar disso também. Mas vou falar das alterações climáticas e daquilo que provoca, que estão a provocar também na água. E falar da componente política disto, porque nós muitas vezes abordamos os problemas das alterações climáticas, como há bocadinho estávamos a falar da guerra, e não percebemos o que é que isto vai gerar. As alterações climáticas são, de longe, o maior problema que nós enfrentamos. Tudo o resto, mesmo a guerra, é quase indiferente face ao peso das alterações climáticas. E nós todos sabemos que as alterações climáticas o que fazem também é esse bem que é a água. Mas os problemas políticos que elas estão a acarretar, que já estão a acarretar e que vão acarretar, é que são pouco vistos. Quer dizer, nós andamos todos a falar de imigração, pois as alterações climáticas vão provocar um problema ainda maior do que aquele que temos na questão da imigração. Uma coisa absolutamente brutal, que ninguém está preparado, nem ninguém, penso eu, está a estudar de forma eficiente isto. Os problemas políticos que nós vamos ter de enfrentar, porque a dada altura vamos ter mesmo de parar, e mais uma vez vamos pôr em causa direitos que nós temos por adquiridos, porque nós somos uma comunidade que tem muitos direitos adquiridos, porque já passaram muitos anos e continuamos a tê-los. Nós até menos que os nossos parceiros europeus. Mas o confronto com a realidade que isto vai gerar é absolutamente terrível. Vai criar, por exemplo, ainda mais desigualdades. E a criação de desigualdades nas comunidades é o maior fenómeno para nós desequilibrarmos completamente a maneira como vivemos. E, portanto, esses efeitos políticos, a mim, interessam-me. Acho que nós devemos falar deles muitas mais vezes, e daqueles que eu acabei de dizer, e podemos deixar a água e aquilo que ele sabe muito, que é da água, ao meu camarada Pedro Sousa Vieira.
Exatamente, Pedro Sousa Vieira, agora não tens como escapar, de facto, pensamento político. Mas temos, de facto, de resolver problemas da água, tratamento de resíduos, é uma matéria que está sempre a precisar de soluções e de políticas para resolver os problemas. O que é urgente que seja feito em Portugal?
Bom, em primeiro lugar, só juntar-me ao Pedro Marques Lopes para fazer o elogio daqueles que, na esfera da administração pública, há décadas tratam de regularizar os caudais dos nossos rios turbulentos, de captar água, de a tratar, de assegurar o tratamento das nossas águas residuais. Toda esta competência acumulada reflete-se naquilo que hoje aqui também testemunhamos e que tenho pena que os nossos ouvintes não tenham podido assistir à capacidade de planear, de executar aquilo que é indispensável ao nosso futuro coletivo, e é o Estado que nos assegura isso. A segunda nota é para dizer que aquilo que sabemos, eu não sei de água, mas eu acho que é importante, como cidadão, estar informado e capaz de participar nas decisões coletivas que temos que tomar sobre os desafios que a circunstância de irmos ter menos água disponível naturalmente a cair do céu ou a chegar-nos através dos rios nos próximos anos nos vai obrigar em termos de escolhas que temos que fazer para a afetação de recursos. Vimos aqui a montante brutal dos investimentos que temos que fazer no ciclo urbano da água, mas também não falámos sequer daquilo que é a parte da agricultura. E nós temos que saber quais são os problemas para poder estar bem informados sobre as consequências das decisões que se têm que tomar para assegurar o nosso futuro coletivo. E, portanto, aquilo que me parece, Paulo Baldaia, sobre as questões que colocas é o que nós ouvimos aqui, designadamente a propósito da água para consumo humano, é que, efetivamente, primeiro, é preciso fazer investimentos muito significativos, em primeiro lugar, para reduzir as perdas da água que nós gastamos dinheiro para captar, para tratar, para fazer chegar à casa das pessoas e que depois se perde no caminho até chegar precisamente às nossas torneiras. Isso implica investimentos muito grandes nas redes, implica outros investimentos na capacidade de nós assegurarmos a resiliência de cada uma das regiões, sobretudo aquelas mais afetadas, como agora no Algarve, e porque nós precisamos desses investimentos, nós temos que saber como é que os vamos pagar. E podemos optar por pagá-los através das tarifas que cobramos aos consumidores, e sabemos que em muitos municípios as tarifas ainda não permitem recuperar a totalidade dos custos com o serviço que é prestado, mas também, como tu dizias, para também dar um sinal aos consumidores ao nível daquilo que é a forma como nos comportamos na gestão de um recurso essencial e que é escasso. Essa é uma opção. A outra opção é continuar a pagar isto por impostos ou por fundos europeus. Novidade para todos os cidadãos, os fundos europeus não vão continuar a estar disponíveis para estes investimentos que nós vamos precisar de fazer no futuro. E, portanto, eu acho que é importante refletirmos sobre isto, é importante refletirmos que com menos água nós vamos ter que consumir melhor, vamos ter que consumir de maneira mais eficiente, nós vamos ter que adotar práticas de rega na nossa agricultura que sejam mais eficientes, que utilizem o melhor da ciência e da tecnologia para saber quais são as plantas mais bem adaptadas a cada uma das características do nosso território, como é que podemos dar água às plantas exclusivamente em função das suas necessidades. Precisamos de investir muito nas nossas redes de rega mais antigas, por onde também se perde muita água. E, portanto, todas estas coisas têm impactos na maneira como vivemos. E este ponto também é importante e transcende as questões técnicas da gestão da água. Para nós, há 3 anos atrás, toda a gente dizia aquilo que Pedro Marques Lopes afirma. As alterações climáticas são o maior desafio que nós temos para, como espécie, etc, etc. Todos temos que estar mobilizados para isto. Isto já não é verdade. Hoje em dia, o tema do combate às alterações climáticas é altamente divisivo politicamente. Cada vez mais está a ser explorado por partidos populistas, tipicamente de direita, agitando várias coisas como uma tendência para o negacionismo da ciência, uma tendência para ver qualquer tentativa de mudança no nosso comportamento como ameaças à liberdade por parte de Estados que tendem a ser totalitários. Chega-se a dizer, em alguns países, na Alemanha designadamente, que a ideia de avançar para termos veículos, automóveis, exclusivamente movidos a eletricidade, corresponde a uma escolha socialista de coartar a liberdade de podermos continuar a conduzir veículos de motor de combustão interna. Está-se a explorar também coisas como esta ideia de que as alterações climáticas são mais um pretexto para as elites imporem custos aos cidadãos comuns, designadamente querem-nos cobrar pela água e impostos sobre os combustíveis e outro tipo de imposição de termos que comprar bombas de calor. Na Alemanha, esta é uma das bandeiras da Alternative for Deutschland. Portanto, aquilo que está a acontecer é que, de repente, muito depressa, as alterações climáticas se tornaram um tema divisivo em termos políticos, estão a ser capitalizados do ponto de vista partidário e para efeitos eleitorais.
Há também uma instrumentalização da extrema-esquerda ou não?
Existe, e vou lá. Partidos de centro-direita estão também, a propósito das alterações climáticas, a ter o mesmo drama que têm perante os partidos populistas, por exemplo, a propósito de temas como a imigração. Que é que começam a adotar o discurso da extrema-direita a ver se não lhes fogem os votos. E neste momento o Partido Popular Europeu, como sabem, já está ao nível do Parlamento Europeu a contestar muitas propostas da Comissão em matéria de combate à utilização de fertilizantes artificiais, em matéria de água ou de fiscalidade ambiental.
Basta ver o que foram as manifestações.
Basta ver o que foram as manifestações de agricultores. Portanto, eu acho que este tema divide a esquerda também. Temos partes da esquerda que é tão obscurantista como alguma da direita. Eu vou dizer isto assim. Os ativistas climáticos, os suadizans ativistas climáticos, são tão obscurantistas como os negacionistas das alterações climáticas. Vivem numa espécie de pensamento escatológico medieval, quando se pensava que o mundo ia acabar no ano 1000, e agora temos gente a dizer que a humanidade está a ser ameaçada, temos que parar tudo, não podemos mais explorar combustíveis fósseis, temos que diminuir a produção de alimentos, temos que fazer uma série de coisas, porque senão vamos todos morrer. Isto é tão obscurantista como aqueles que negam as alterações climáticas.
E têm um discurso ideológico por trás.
E
atenção,
desviam-nos
também
do que é essencial. O que é essencial é nós lidarmos com uma mudança de clima, de nos prepararmos para mitigar os seus impactos na vida das nossas cidades, na maneira como gerimos a água, na maneira como a nossa agricultura é feita, na maneira como as nossas indústrias se posicionam e nos investimentos que coletivamente vamos ter que fazer para lidar com estas alterações. E, portanto, este tema está, infelizmente, a tornar-se um tema divisivo, está, as discussões já não são feitas à volta dos factos e à volta daquilo que precisamos de fazer como comunidade, porque estas são ameaças à comunidade e, portanto, só à comunidade no seu todo, e estão-se a tornar mais um reflexo daquela polarização extrema que impede as sociedades ocidentais de funcionar.
Posso?
Pedro Marcos Lopes, para fechar, para
sim, é rápido. Eu discordo de algumas coisas, não tenho tempo. Eu não acho que esta discussão, tenha, em termos políticos, tenha exatamente a ver com uma distinção entre esquerda e direita, o Pedro também falava disso no que diz respeito aos ativistas climáticos, mas tem a ver com um problema que nos demoraria mais 10 horas a discutir aqui, que tem a ver com o facto de termos prescindido como comunidades da mediação. Isto tornar-se um assunto político divisivo tem uma origem. Tem a origem de que se deixou de acreditar na ciência. E este é...
A negação da ciência.
Deixou... Não, sim. Quando eu digo que se deixou de acreditar na ciência, tem a ver com o facto de que a opinião... Nós vivemos agora no reinado da opinião. Todos nós agora ouvimos muito dizer as maiores barbaridades e nós dizemos, mas isso não é assim. E a outra pessoa diz, desculpa lá, mas é a minha opinião. Isto é comum. Naquilo que eu faço, isto é absolutamente comum. E eu acho que vocês já se depararam muitas vezes com esse tipo de situações. E isto tem a ver com uma nova... Não é propriamente só em termos macro ou muito macro, é que é visto como uma questão política, mas isto tem a ver com a nossa comunidade se está a transformar. Onde o desprezo pela mediação e o desprezo pelo conhecimento se tornou quase regra. E, portanto, esse problema político macro que está antes de toda esta divisão de direita e de esquerda e da própria exploração por um determinado setores políticos disto, porque estes setores políticos que negam as alterações climáticas fazem-no com objetivos essenciais de tomada de poder. E tudo vale. Mas baseia-se, sobretudo, mas só o conseguem fazer porque nós, como comunidade, estamos a desprezar o conhecimento e a mediação. E este é que é o problema político base no que diz respeito às alterações climáticas. E sem ele, e sem o resolvermos, não há maneira de resolver este problema. Porque não há cá pedagogia, não há nada. Enquanto não resolvermos este problema básico para a nossa comunidade, nem esquerda, nem direita, nem pedagogia vai lá. Quando nós prescindirmos daqueles que sabem, quer dizer, é, no fundo, eu estava à espera que vocês me fizessem um grande elogio quando eu disse que não ia falar de água. Estou a ironizar. Mas é evidente que eu posso dizer meia dúzia de coisas sobre a água, até tenho jeito para falar de coisas, mas no momento em que eu achar que sei tanto de água que posso mandar umas bocas a qualquer um de vocês, we have a problem. E isso não é um problema. E é este um dos grandes problemas da nossa da atualidade, daquilo que nós hoje somos, como comunidade aqui e em todos os lados.
Bom, nós estamos já a esgotar...
Quem é a música? É a minha, não é?
Não percebi. A música é tua, já lá vamos. Já ia dizer
Toma.
Isso mesmo. Estamos perto de esgotar o tempo deste episódio. Importa perceber que propostas, livros, exposições, teatro, cinema e a música que nos trazem esta semana os residentes do Bloco Central. Do que importa na vida? As sugestões de Pedro Sousa Vieira.
Bom, eu, como estamos na conferência da ERSAR, eu venho sugerir a leitura de dois livros sobre temas de água. Não são livros que estejam, tanto quanto eu sei, editados em Portugal, eu li-os em inglês, mas foram importantes para... Eu acho que é importante nós olharmos para o resto do mundo para percebermos melhor os problemas que temos. Estes dois livros são os seguintes. O primeiro é um livro já antigo, de 1986, chamado Cadillac Desert, de um americano chamado Mark Reisner. E é um daqueles livros cheios, que é um livro de história e cheio de informação, muito bem escrito também, prende-nos como se fosse um romance, e que é basicamente a história da água na Califórnia. Da maneira como, desde que se instalaram na Califórnia, os cidadãos daquele estado se depararam com a falta de água e como ao longo do século XX uma espécie de impulso desenvolvimentista acabou por ir buscar transvases, etc., numa história fascinante, política, técnica, de organização administrativa, sobre as batalhas da água. Algumas das coisas nós vimos naquele filme do Chinatown, mas isto é mesmo uma história muito interessante e mostra como muitas das coisas que foram feitas para satisfazer a sede inesgotável de água na Califórnia, fosse no Vale de São Fernando, das terras mais ricas do ponto de vista agrícola do mundo, que sugam água e que fazem agricultura intensiva, até à cidade de Los Angeles e à cidade de Palm Springs, com relevados e campos de golfe no meio do deserto. Todo o esforço de levar água para satisfazer esta sede inesgotável, já em 1986, antecipava aquilo que iriam ser os problemas que hoje em dia a Califórnia vive, de escassez de água, de fogos intensos, etc. Isso ajuda-nos a pensar sobre um caminho que foi seguido e que, cujos problemas se veem agora muito claramente. O segundo livro é mais recente e é um livro chamado Let There Be Water, um senhor chamado Seth Siegel, e que é basicamente a história oposta de Israel e da água em Israel. Da maneira como, desde a independência, o Estado de Israel, que era basicamente um deserto, pensou no tema da água como um tema crítico e se preocupou em assegurar a soberania em matéria de abastecimento de água, como educou os seus cidadãos para a poupança e a eficiência, como desenvolveu uma agricultura muito moderna tecnologicamente e altamente eficiente no uso da água, como explorou coisas como reutilização a níveis imensos de água, até para fins de consumo humano, mas também de rega, como foi capaz de equacionar transvases e, com isso, assegurou a sua soberania em matéria de água, exporta água, é um exportador de produtos alimentares e também, por muito que a gente tenha críticas ao Estado de Israel, é uma história de como, de facto, uma administração pública bem focada é capaz de superar os problemas mais intratáveis com que uma comunidade se confronta. Portanto, ficam estas duas sugestões.
Obrigado, Pedro. A fechar, Pedro Marques Lopes.
Bom, este é um momento onde nós sempre ficamos contentes por sermos nós a escolher a música, porque somos os dois melómanos. E eu lembrei-me de uma música para hoje fechar, mas recordei-me que aqui o Pedro Sousa Vieira a tinha escolhido nas últimas eleições, que era o People Love the Power, que tu escolheste, da Patti Smith. Pois ainda também me lembrei, porque amanhã vai, que sexta-feira vai haver um concerto muito interessante de um indivíduo muito engraçado, que se chama Slow J, que vale muito a pena ouvir, mas vamos ter eleições no dia 10, são eleições muito importantes para o nosso futuro. E eu lembrei-me de uma música que há de ser sempre importante nas nossas vidas e dos nossos filhos, que já foi dos nossos pais, que é a música A Liberdade, do Sérgio Godinho. A paz, o pão, a educação, saúde, habitação, só há liberdade a sério. E acho que é um bom tema para as eleições de domingo.
Nós vamos voltar na próxima semana, com a certeza que o governo será ainda o governo de António Costa, mas já saberemos quem o vai substituir, ou não, por esses, porque, na verdade, pode acontecer que os círculos fora da Europa e da Europa desempatem e, portanto, vamos ter que esperar mais alguns dias. Até lá, não se esqueça, só um voto informado é um voto em liberdade. Só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.